Olá pessoal, aqui é o Wagner Borges falando. Este é o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo. Normalmente o nosso programa vai ao ar às quintas-feiras das 19h30 até às 20h. E hoje nós vamos ter um programa curtinho de meia hora fora do horário habitual, aqui na grade de programação da rádio. Aqui na parte técnica está o meu amigo Eury, dando suporte. E eu quero falar com vocês, nesse programa hoje mais curtinho, sobre a parte dos chakras, alguns temas que pouca gente aborda. Um deles é importante, o chakra da área peitoral, chamado de chakra cardiorrespiratório, não é só cardíaco, a função é cardiorrespiratória, e é o chakra que é a expressão nossa afetiva, de sentimentos. Nós sentimos aquele amor, aquilo flui, a respiração altera, o coração altera o batimento, por um sentimento legal. Em contrapartida, emoções mais pesadas também agitam o sistema nessa área e prejudicam as energias que circulam através desse chakra. Acontece que cada um dos chakras principais tem uma abertura para frente e uma abertura para trás, que é uma contraparte, uma contraboca. Por exemplo, vocês que estudam a parte dos chakras, estudando cura prânica do mestre Shoa Kok-Sui, você vai ver ele falando da boca frontal do chakra cardiorrespiratório e a boca dorsal deste mesmo chakra. Então, a boca peitoral de frente, ela tem toda a parte afetiva nossa atual, nossos amores presentes, nossos sentimentos relativos a esta vida, tudo que acontece na nossa frente. A boca de trás, ela traz todo o conteúdo afetivo do passado, incluindo a missão de vida, o amor por aquilo que você veio fazer. Então, esotericamente se fala, a boca de trás é a boca da missão e o chakra cardiorrespiratório é o que traz a missão. Então, trabalhar este chakra pode favorecer um médium, curador, um estudante espiritual, porque normalmente a tendência é acender a boca do chakra do peito para fora, como um sol peitoral. Isso é excelente, mas seria legal trabalhar um pouquinho a parte de trás também. O ideal é colocar uma cor ligada aos sentimentos, rosa brilhante, um sol rosa brilhante dentro do peito, mas abrindo a boca para trás, em lugar de abri-la para frente. O ideal, na verdade, seria abri-la para frente e logo depois abrir um pouquinho para trás, como um sol que espraia a cor rosa para trás se abrindo. Isso é muito salutar, porque alinha a pessoa com ela mesma. Alinhamento de chakras, não é que tem um chakra para a esquerda e um para a direita e tem que acertar, não é isso não. É alinhar você com você mesmo. Muitas vezes funcionamos de forma fragmentária. A mente quer algo, a emoção represa. Outras vezes a mente deseja algo e a mente represa. Às vezes funcionamos fragmentados por dentro, em conflito, nós com nós mesmos. Ao ativar a boca de trás do chakra cardiorrespiratório, ocorre uma harmonização, uma unificação da pessoa com ela mesma. E isto não é tão falado. Os iogues antigos, que viviam reclusos dentro de templos ou em ambientes da natureza, eles estavam sentados na posição de lótus, meditando a maior parte das horas, não tinham vida externa, porque estavam reclusos dentro de um templo. Então, eles trabalhavam chakras na meditação, nos trabalhos energéticos do yoga clássico, objetivando uma ascensão da energia para ter um despertar da consciência, uma expansão da consciência, o samadhi, como é chamado no yoga, a ascensão pelo chakra coronário e a fluência, conectando o ser ao universo. Daí o nome yoga, o yoga, não é a yoga. O yoga, união, aquilo que une você na expansão da consciência, ou samadhi, que é o oitavo passo dos oito angas do Patanjali. Isso, para quem estuda yoga, vai entender claramente o que eu quero dizer. Então, o que ocorre? Essa abertura, ela funciona melhor no alto da cabeça quando ela primeiro aconteceu na área peitoral. E os iogues sabiam disso. Então, quando eles meditavam, como eles não estavam no mundo frontalmente aberto, não estavam convivendo com populações, estavam isolados, eles ativavam bem pouco a boca frontal do chakra cardiorrespiratório e ativavam muito mais a boca de trás. Por isso, a expansão da energia que eles tinham e diversos fenômenos parapsíquicos que aconteciam naquele contexto, que não eram fenômenos baseados no ego de ninguém. Eram fenômenos naturais da expansão da energia na boca de trás do chakra cardiorrespiratório. E isso não era falado em aberto, era de mestre para discípulo. Tanto que hoje, na literatura de chakras, se comenta das bocas do chakra, mas quase nada tem de trabalho falando das bocas de trás. E eu estou dando ênfase hoje na boca do chakra cardiorrespiratório e já fiz isso em programas anteriores aqui ao longo dos anos. Acontece que, recentemente, um dos mentores extrafísicos que trabalha comigo me pediu para falar um pouco mais sobre isso. E eu falei, mas por que dá tanta ênfase nisso? Ele falou assim, muita gente pega muita carga pesada pela boca de trás do chakra cardiorrespiratório e nas costas tem chakras secundários. Tem um no lado esquerdo do pulmão, na parte alta, que é chamado na área espírita de chakra umeral, muito ativado na área da mediunidade, né? E muitas vezes esse ponto ali queima, arde, dilata, mas ele é um secundário, ele não é um dos sete principais. Enquanto que a boca de trás do chakra cardiorrespiratório faz parte do sistema de sete chakras. Então, se vocês pulsarem um pouco de luz para trás, abrindo cor de rosa, isso tira sujeira psíquica da sua área afetiva, alinha você com você mesmo, sabe? Você pode, às vezes, estar atravessando uma fase difícil, mas dentro está tranquilo, está no olho do furacão ali, você quietinho, por fora está tudo turbulento, ali dentro está um remanso bem tranquilo. E fazer a energia fluir para trás, com calma, né? Uma coisinha suave, limpa energias pesadas aderidas por parte de espíritos pesados que encostaram, relações afetivas anteriores que não foram legais, às vezes tem a marca ainda, sujeira energética daquilo que não foi legal, e simplesmente você se abre ali e se limpa. Sabe, Eury, aquele forno autolimpante? Quer dizer, você tem um chakra autolimpante, mas não é a boca da frente, é a boca de trás que faz isso. Por isso eu estou falando novamente desse ponto, aproveitando o programa de hoje mais curtinho, para falar especificamente desse chakra da boca de trás, cor rosa ali, pode limpar muita coisa pesada, pode deixar você contente com você mesmo. Experimente por um tempo, alguns dias, fazer isso que eu estou sugerindo aqui, ativar um pouquinho a boca de trás com calma, cor rosa. Vocês que são médios, sensitivos e sensitivas, vão sentir alguma coisa legal. E um detalhe, não é algo intelectual de conhecimento, não é algo afetivo, parece que uma parte sua já conhece aquilo, uma parte maior, que não é um eu maior lá em cima, você é o ser total, uma centelha divina aqui, não tem um lá em cima grandão e você pequenininho aqui embaixo, o eu maior é você mesmo, você é um espírito, a centelha vital, mesmo na carne. Equilibra isso, acha a tua essência, não é lá em cima, não é lá embaixo, é dentro de você, e ao achar isso, você vai se sentir bem legal, bem equilibrado, muito tranquilo, sereno e alegre. Mas uma alegria pacífica, serena, que não dá para explicar para ninguém de fora. Essa é a boca de trás do chakra cardiorrespiratório. Por favor, trabalhe um pouquinho, faça um test drive, porque a tendência natural é vibrar de dentro para fora pelo meio do chakra, na parte frontal. E muitas vezes, autores, por licença poética, quando desenha o chakra cardiorrespiratório, a boca da frente, associa ela com o músculo cardíaco, que é o coração. E então, como se diz que esse chakra é o dos sentimentos, você fala, te amo do fundo do meu coração. Só que tem um detalhe, coração é um músculo, não ama ninguém. Caso contrário, alguém que fizesse transplante de coração mudaria todo o amor, e não é isso. Quando você fala o chakra cardiorrespiratório, você não está falando de músculo cardíaco e não está dizendo que está em cima do coração à esquerda, é no meio do peito, pegando para a direita e para a esquerda. Ele é cardiorrespiratório, ele não é apenas cardíaco. Então, ele está no meio, pegando as duas laterais do peito, sabe? E tendo uma boca para frente e uma para trás. A boca da frente já está ativada pelos nossos afetos, mas a boca de trás está em subnível. Se vocês ativarem um pouquinho, vocês vão achar um caminho bem legal, vocês que são curadores, curadoras, mediadoras trabalham com energia, vocês que são médiuns, isso melhora a psicofonia, melhora a conexão com o mentor espiritual que trabalha com você, expande um pouco a aura, dá um refresco para você por dentro, limpa energias antigas que estão presas, mas vocês só vão descobrir isso trabalhando. E outra, não estou falando para alguém iniciante que precisa estudar, desenvolver, estou falando para gente que está trabalhando com a mediunidade, está trabalhando com cura, bioenergia, de qualquer área que seja, né? Faz um test drive e veja o efeito, mas não vai pela cabeça, pelo intelecto, vai pela parte tua ali de sentimento, intuição, aquela coisa bem... Você sente, você sabe, e não há dúvida ali. A dúvida vem no intelecto, mas não é uma coisa de fé cega que eu estou falando. Experimenta, trabalha, senta ali com calma. Trabalha a boca da frente do chakra, depois trabalha um pouco para trás, gente, tá? Faça isso todo dia por uma temporada e devagarzinho o efeito vai surgindo. Não é da noite para o dia, é uma coisa pacífica, muito suave, que todos vocês podem fazer, tá ao alcance de todo mundo isso daí, tá bom? Vamos lá. É, ainda nessa parte do chakra, estou aproveitando o programa hoje mais curtinho para dar ênfase nisso. Já comentei muitas vezes, ao longo dos anos, que os chakras secundários, às vezes, são ativados antes dos chakras principais. Então, o chakra da base da coluna, que está na capta energia da terra através das plantas dos pés, onde tem chakras secundários, a energia sobe pelos canais energéticos das pernas e flui na altura do períneo e entra pela base da coluna, comunicando a energia da terra ao corpo, aos ossos, ao sangue e trazendo a vitalidade da vida para o corpo carnal. O chakra coronário, em contrapartida, capta energia cósmica, celestial, para a mente, para o espírito, e o coração é o meio entre a mente e o corpo, equilibrando a ambos. Por isso que se falava caminho do coração, que não tem a ver com romantismo, tem a ver com um chakra que equilibra a mente e equilibra o corpo, trazendo harmonia entre esses centros. Então, no caso, o chakra da base, captando a energia da terra, ele tem chakras secundários nas nádegas e também do lado da cintura. Então, muitas vezes, um médium, tá, que está mais acostumado com toques espirituais dos mentores, um mentor vem e aplica um passe no médium que está ali relaxado na hora da reunião. E, de repente, ele quer mexer no chakra da base, como é o chakra mais denso. Por que aquele mentor quer mexer ali? Porque ele quer puxar um pouco de energia mais densa, porque naquele momento, naquela reunião, estão sendo atendidos espíritos muito grossos, muito apegados à terra. Então não adianta chegar e jogar uma energia só mental para eles que vai atravessá-los. Não tem a vibração para isso, tá? Então puxa a energia do chakra umbilical, geniturinário e base da coluna, principalmente para engrossar o ectoplasma, a energia que vai ser usada na cura daqueles espíritos ali no ambiente da reunião. Então o mentor vai lá e trabalha o chakra da base, puxando um pouco da energia dali. Acontece que, eventualmente, pode haver um acúmulo de energia nesse chakra, que pode ocorrer com qualquer um, ou alguma dificuldade naquele dia do mentor fazer essa puxada de energia ali para o trabalho, que o médium já está preparado. O que ele faz, então, se ele não consegue acessar a boca do chakra principal, a base da coluna? Ele vai num dos chakras laterais das nádegas. Nos glúteos, de cada lado, tem um chakra. São chakras grandes, um à esquerda, um à direita, secundários e conectados ao chakra da base da coluna. Então, aquele mentor vai lá e energiza, mexe numa das laterais, num dos glúteos, né? Um dos chakras ali das nádegas, ele mexe ali para pegar a boca principal. Neste momento, o médium, em lugar de sentir um calor no chakra da base ou uma dilatação da aura, da cintura, às vezes o médium está sentado numa reunião espírita, parece uma saia a energia dele, né? Para lá e para cá, porque está solto, solta a energia na base da coluna. E às vezes o médium, um bando em pé, sente uma saia de energia em volta dele, que é o chakra da base, dilatando. Muitas vezes, esse mentor mexe numa das laterais ali das nádegas e aí, por um dos lados onde ele mexeu, se solta. Depois ele mexe no outro e solta o outro. Aí a aura se abre e ele consegue, então, pegar no chakra principal ali da base da coluna. Acontece que isto não é comentado. Se comenta o chakra da base, mas os laterais nas nádegas não. Então, na hora que aquele mentor está aplicando uma energia ali para acessar o principal, o médium vai sentir uma sensação, tipo, como se alguém tivesse tocado numa das nádegas dele. E vai achar aquilo super estranho. Vai comentar com outro médium, ó, alguém me pegou aqui. Será que foi um obsessor tentando me sacanear? Não, era um mentor simplesmente trabalhando o chakra de uma das nádegas para ativar o chakra básico. E eu conheci muitos médiuns que tinham essa sensação, tinham vergonha, inclusive, de falar. Eu não tenho vergonha nenhuma, para mim isso é anatômico, não estou falando de sacanagem nenhuma, estou falando de algo anatômico, energético, para clarear, ainda mais porque os livros não tocam nesse tema e as pessoas têm tabu de falar disso. Eu estou falando claramente, anatomicamente, tecnicamente, para vocês entenderem um dos mecanismos de bioenergia que acontece com os médiuns e tem chakras laterais nas cinturas. Às vezes um mentor trabalha esses chakras laterais para soltar a aura da cintura e assim chegar no chakra geniturinário e da base para puxar essa energia num trabalho de cura. Yuri, por favor, como estamos de tanto tempo aí? Ah, então beleza. Que eu gosto de você, Yuri, porque você não adianta o relógio igual aquele tal de Tomás. Vamos lá, aproveitando o programa curtinho hoje, para clarear um pouquinho sobre coisas de chakras, tá? Pode acontecer também, pessoal, deixa eu pegar a anotação aqui, só um instantinho, tá? Uma soltura do campo energético durante uma ativação de chakras. Imaginemos você sentado, sentada na sua casa, ali quietinha, concentrado nos chakras de um a um, ou irradiando energia da aura, vocês que já trabalham com bioenergias, tá ali fazendo seu trabalhinho, um estudante de yoga fazendo um pranayama, e de repente você sente que um dos chakras ou mais começa a ativar sozinho. Às vezes esses chakras estão com uma energia já no ponto de fluir, abrir. Não foi você que foi ali abrir, ele abriu sozinho. E aí chega um professor de yoga daqueles à moda antiga, isso é o teu ego, isso são siddhis, poderes paranormais, não mexemos com isso. Aí você fala assim, eu não abri nada. O chakra simplesmente abriu. E nós estamos estudando yoga, não é para estudar chakra? Mas não tem que abrir. Eu não fui abrir nada. Ele abriu sozinho. E aí, como que isso vai ser ego? Nem você sabia o que era. Simplesmente acontece. E aí, o mal não é você ter aberto chakra, não ter explicação, ainda tentar te reprimir para uma manifestação natural, bioenergética, humana, sadia. Então, abre um dos chakras ou mais. O que isso vai acarretar? Uma soltura do campo energético ou uma expansão do campo energético, tá? Quando solta para um dos lados, parece que você está escorregando para a esquerda ou para a direita. Eu comentei isso no programa anterior, de uma hora, que esta soltura pode inclusive acarretar uma saída do corpo. Mas aqui eu estou considerando uma soltura parcial, não uma saída completa. Pode acontecer durante uma ativação de chakras, simplesmente do campo energético se soltar e a pessoa parece que está escorregando, tem a sensação de falsa queda ou que a aura dela está estufando, que ela está ficando grandona. Se acostumem com isso. Vocês que fazem trabalho de energia aí quietinhos na sua intimidade, se acostumem com essas sensações que são normais, não é nada do teu ego, não. Isso é sensação bioenergética natural. Também pode acontecer de um médium na hora da mediunidade, aí já não é a própria pessoa trabalhando de dentro para fora. Ela está numa reunião mediúnica, seja lá onde for, e aí chega um mentor e aplica um passe. E esse mentor, às vezes, aplica um passe especificamente num dos chakras. Suponhamos o chakra do alto da cabeça ou a boca de trás do chakra cardiorrespiratório. E aí, na hora que ele dá aquele fluxo de energia, a aura do médium dilata ou um dos chakras ativa. Não que a pessoa tenha ativado. Foi ativado por uma presença extrafísica, um guia espiritual que energizou aquele ponto em função do trabalho que estaria rolando naquele momento. E é importante vocês que trabalham com a mediunidade, em que área for, estudar mais os chakras, pessoal, e essas sensações bioenergéticas. Nós temos muitos livros hoje de chakras e uma boa parte deles na área anímica. Na parte mediúnica não tem tanto. Você vai encontrar alguma coisa no André Luiz, um pouquinho no Ura Matiz, mas a maior parte da literatura de chakras está mais para a teosofia, para o ocultismo, que são áreas mais anímicas. Mas muitos médios sentem muita coisa nos chakras e às vezes não tem o conhecimento necessário nem o estudo necessário para poder entender essas sensações, tá? Então deixa eu arriscar aqui os pontos que eu já comentei para depois não repeti-los. Espera só mais um instantinho, gente. E pode acontecer também ruídos intracranianos que podem acontecer em diversos momentos. Por exemplo, para vocês escutarem um som, o som só se propaga pelo ar. Então você tem o seu aparelho auditivo por onde você capta os sons propagados pelo ar. No espaço sideral não tem som, é o vácuo, não tem atmosfera. Então, para que haja percepção de sons, o som tem que se propagar, as ondas sonoras se espalharem pelo ar. Ora, como é que você vai explicar para um otorrinolaringologista que você está escutando um som dentro da cabeça, que não é um som que está vindo de fora? Ele vai mandar você para o neurologista para ver se não tem nada. Não tem nada. Qual é a explicação desse som que você escuta dentro da cabeça? E eu não estou falando de som contínuo, estou falando de som pleque, pá, como um estampido dentro da cabeça, como se algo rasgasse dentro da cabeça, ou uma vibração, ou o som de uma carretilha correndo dentro da cabeça. A maioria dos médios tem esses sons intracranianos que têm a ver com a mediunidade deles. Esses sons intracranianos podem ocorrer antes de uma saída do corpo, quando a pessoa vai despertando, paralisada, e aí tem um clique dentro da cabeça, logo depois ela sai. E pode ocorrer na hora da volta, do encaixe, um clique de volta. Chama-se ruído intracraniano. Pode rolar antes ou após uma projeção astral, mas ele pode rolar também quando um mentor aplica uma energia no chakra bindu atrás ou no chakra coronário e aí ativa a glândula pineal no meio da cabeça, embaixo dos hemisférios cerebrais, é clique, dá uma descarga de energia na pineal com o coronário, dá uma sensação de descarga elétrica com o som dentro da cabeça. Se acostume com isso, são sons intracranianos, eles são parapsíquicos, eles não vêm pelo ar. Agora, o alerta de sempre, que vocês que escutam o programa há muito tempo já sabem, não confundir o que eu estou falando agora, que são ruídos dentro da cabeça, esporádicos, principalmente em determinados momentos parapsíquicos. Se houver um ruído contínuo dentro da cabeça, chama-se tinnitus, por causa de diabetes mellitus, a glicose está alta, hipertensão, problema mandibular, problema de bruxismo ou compressão numa das vértebras. E isso pode causar um ruído contínuo dentro da cabeça, que varia muito, mas ele é contínuo. Os ruídos que eu estava falando aqui acontecem antes ou após uma saída do corpo, não durante o dia a dia. E os médios sentem esses ruídos em algum momento e para. Não é ficar contínuo. Se o ruído fica contínuo, chama-se tinnitus, por causa de alguma patologia que está criando este som dentro da cabeça. Entra no Google, clica lá, tinnitus, que é a expressão internacional para ruídos dentro da cabeça produzidos em consequência de hipertensão, diabetes e outros problemas. Não vai generalizar e ficar achando que qualquer ruído dentro da cabeça é psíquico. Pode ser somático, causado por um problema. Outro dia estava vendo um médium falar numa live que zumbido na cabeça era glândula pineal. Se for específico no momento de um trabalho, sim. Se for o tempo inteiro, é tinnitus. E o médium não explicou isso e causou uma confusão, porque quem tinha tinnitus achou que era mediunidade. E é doença. Então separa bem uma coisa da outra, pé no chão, para evitar viajar na maionese astral e tentar interpretar algo pela via parapsíquica, a explicação era humana. Então, só para evitar, eu sempre alerto, já, até me torno repetitivo nisso, mas é porque a preocupação de calçar, colocar pé no chão para não dar essas viajadas na maionese. Muita gente faz isso. Gente, vamos equilibrar as coisas, né? Estudar direitinho, trabalhar de forma séria e responsável com essas coisas, pé no chão, vivendo a vida espiritual e material em equilíbrio dentro de você mesmo. Ok, Yuri, chegamos aí ao finalzinho. Hoje o programa curtinho e legal que deu para falar um pouquinho de chakras, tá bom? Próximo programa aí, a gente vem no horário de quinta-feira, 19h30 às 20h30, como sempre. Um abração!